E os decretos se multiplicam pelos poderes municipais. Inclusive tem ouvintes nossos ligando aqui, daqui a pouco eu quero falar sobre isso, sobre os horários de funcionamento do comércio. Enfim, em Maringá, uma das grandes críticas que se faz ao poder municipal é ter fechado os shoppings no fim de semana. Segundo representantes do setor, Maringá é a única cidade do Brasil que tem essa medida. Quanto que essas medidas restritivas abalam a economia? Qual é o prejuízo que empresários, que a sociedade de uma forma geral, trabalhadores e consumidores têm? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Esse é um tema muito discutido neste momento, né? Estive lendo alguns relatórios, inclusive nós temos um relatório da Deloitte que traz um pouco os impactos dessa segunda onda no mundo e também o que a gente tem visto. A gente pode trazer um pouco dessas respostas para Maringá. De fato, o que nós vimos aí no primeiro ciclo do Covid foi um fechamento, um lockdown muito mais rígido, né? E as consequências foram diretas. Nós tivemos várias consequências que estão sendo transmitidas neste momento. É o caso da inflação. Nós temos aí uma elevação significativa nesse último mês, mas a resposta de tudo que aconteceu lá em abril, março, maio, junho, e agora a economia vem sentindo. Os decretos, eles são bem punitivos, né? O objetivo é restringir as pessoas, mas eles não podem restringir os negócios, justamente porque você tem uma economia em cadeia. Nós estamos no último mês do ano, o mês mais esperado pelos comerciantes e o mês mais esperado pelos consumidores também. O que vai acontecer de fato, né? Os consumidores vão mudar um pouco a vertente de compras, vão adquirir produtos da internet e quando ocorrer uma liberação, nós vamos ter lotação de shoppings, lotação de supermercados, né? O que é comum, né? Devido a essa resistência, essa dificuldade de você fazer aquisição. E os finais de semana são os momentos mais esperados também para consumo. Então, o que a gente verifica dentro desses relatórios da Deloitte e de outras consultorias é que os fechamentos, eles têm que ocorrer de uma forma com que os negócios continuem fluindo. Se isso não ocorrer, nós vamos ter um impacto secundário, que é a retomada desse atraso pelos consumidores. Muitas vezes pessoas estão esperando, né, justamente a abertura um pouco mais gradual, um espaço, uma segurança maior para fazer as compras, né? Isso se verifica com um espaço maior de trabalho, não com uma restrição maior de tempo, né? Então, tem que se avaliar muito bem as medidas.
Ô, Tony, eu tenho conversado com vários representantes do setor, de vários setores, principalmente do varejo, tanto de shopping, fora de shoppings, também empresários, até mesmo da indústria, prestação de serviço. Uma parte considerável deles fala que é preciso uma flexibilização maior de horário, em vez de você restringir horário. Alguns deles alegam que isso concentra as pessoas a irem num determinado horário, por exemplo, fazer compras, no caso dos shoppings, e que se você tivesse mais expansão, mais tempo para as compras, isso acabaria pulverizando mais os consumidores. Ponta Grossa é uma cidade que o poder municipal lá optou por isso. É uma saída, na sua opinião, como economista e também alguém que conhece bem o comportamento do consumidor, isso é uma saída?
Sim, isso foi visto também no processo eleitoral neste momento. Houve um aumento do tempo, né, até para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Eu sempre digo que é interessante uma medida de aumento do prazo, justamente porque nesse período nós temos a contratação de temporários. Então, aumento do prazo exige também um volume maior de pessoas trabalhando. Então, a economia, inclusive, pode se beneficiar disso. O que é necessário é o controle do fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos, né? Em maior tempo, logicamente, você vai ter uma maior possibilidade de ter esse distanciamento. Agora, no menor tempo, as pessoas vão acabar se concentrando, né? Da mesma forma, o que restringir o fluxo de veículos de transporte coletivo causaria o mesmo problema, né? Então, é isso que a gente tem visto. E um fator importante, Gilson, que a gente tem que colocar neste momento, é que lá em março, o governo federal tinha capacidade de atender os municípios e estados com ajudas. Hoje nós temos um déficit de quase 900 bilhões e não há mais espaço fiscal para isso. E outro fator, existiam várias políticas que o governo pagava 30%, 50%, 70% do salário para que a pessoa não fosse demitida. Eu cito uma situação engraçada que aconteceu aqui em Curitiba. Uma empresa abriu 10 vagas e 6 mil funcionários se inscreveram para essa vaga. Então mostra muito bem o que a gente tem neste momento, né? Uma necessidade grande de emprego, nós temos um crescimento muito grande do trabalho informal e neste momento, que é o momento mais esperado, a gente precisa de medidas que atendam os dois lados, né? O consumidor e também a segurança em relação ao combate ao Covid. Eu vejo isso com um espaço maior de tempo para que as pessoas circulem de forma mais fluida. Né?
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.